Por que a idade dos ministros do Supremo Tribunal Federal mobiliza tantos políticos de Brasília? Como essa idade é usada para fortalecer ou enfraquecer governos? Quais os discursos que emergem desse debate? O que mudou e o que os parlamentares querem mudar a respeito do tema? Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Dia de aniversário do Nexo, que completa 6 anos no ar. Mas não é da idade do jornal que a gente vai tratar aqui. É a idade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Idade que mobiliza debates no Congresso neste fim de ano.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na terça-feira uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que reduz a idade de aposentadoria compulsória dos ministros da mais alta corte do país. Em vez de se aposentar obrigatoriamente aos 75 anos, como é hoje, a proposta baixa essa idade para 70 anos.
A aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, serve apenas para dizer ok, a proposta não tem nada de inconstitucional. Para que passe de fato a valer, tem um caminho grande. Tem que passar por uma comissão especial, tem que passar pelo plenário da Câmara em 2 votações e depois tem que passar pelo mesmo processo no Senado.
Por que a idade de aposentadoria dos ministros do Supremo importa? Se a idade for reduzida, ministros se aposentam mais cedo. E o presidente da República tem chances de indicar mais nomes ao tribunal durante o seu mandato.
O Jair Bolsonaro já indicou 2 nomes para o Supremo. O Celso de Mello se aposentou aos 75 anos em 2020 e o Bolsonaro indicou no seu lugar o Cássio Nunes Marques. Já agora, em 2021, o Marco Aurélio Mello também se aposentou aos 75 anos e o Bolsonaro indicou o André Mendonça para a vaga.
A indicação do André Mendonça está bem enrolada, porque tem uma forte resistência ao nome dele no Senado, que é responsável por chancelar ou não a indicação depois de uma sabatina. A indicação foi feita em julho pelo presidente e está até hoje sem ser analisada pelos senadores. A mais recente previsão é que ele seja sabatinado na semana que vem para depois ser aprovado ou não em plenário.
O quadro atual é esse. Pela regra das aposentadorias compulsórias aos 75 anos, o Bolsonaro indica 2 ministros e acabou. O próximo presidente eleito, com mandato de 2023 a 2026, teria mais 2 indicações, levando em conta a atual idade dos ministros.
A PEC que passou na CCJ da Câmara, se avançar e for aprovada como está, valendo para os atuais integrantes do Supremo, dá ao Bolsonaro a chance de indicar mais 2 ministros do tribunal, aumentando para 4 os seus escolhidos até o fim do mandato, que acaba agora no fim de 2022. Já o presidente que assumir o próximo mandato vai poder indicar não apenas 2 ministros que se aposentariam aos 75 anos, mas 3 ministros que vão completar 70 anos até o fim de 2026.
Vamos imaginar o cenário de o Bolsonaro reeleito. Com isso, ele poderia indicar 4 ministros no primeiro mandato, mais 3 ministros no segundo mandato. Teria, então, indicado 7 dos 11 ministros que integram a corte, maioria folgada. E para o Bolsonaro, isso tem uma importância declarada. Ele quer mudar o perfil dos integrantes do Supremo, quer deixar o tribunal mais conservador. Então, a PEC vai ao encontro dos seus interesses políticos.
A oposição chama a PEC de PEC da Vingança, dizendo que é um modo de Bolsonaro mudar tudo num Supremo que vem dando trabalho a ele. Um Supremo que conduz vários inquéritos contra o presidente e contra bolsonaristas. Um Supremo que foi alvo de ameaças abertas de Bolsonaro, ameaças de não cumprimento de ordens judiciais, ameaças de ruptura da ordem democrática. Um Supremo que, recentemente, barrou o orçamento secreto, que abastecia as bases eleitorais de aliados do governo no Congresso por meio das emendas do relator.
Autora do projeto e presidente da CCJ da Câmara, a deputada bolsonarista Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, evita dizer que a PEC tem propósitos políticos. Ela, que também é alvo do inquérito do Supremo, afirma que está até disposta a mudar o texto durante a tramitação da proposta, incluindo um dispositivo para que quem está atualmente no tribunal não seja atingido pela mudança. A justificativa oficial da Bia Kicis para aprovação da PEC é esta aqui, que ela deu numa entrevista essa semana ao José Luiz da Atena, na Bandeirantes.
O que aconteceu quando lá atrás, em 2015, né, se elevou para 75 anos a idade da aposentadoria, isso gerou um efeito cascata nos tribunais, tribunais de contas, tribunais de justiça. Então, hoje, um juiz, para você ter uma ideia, ele fica mais de 20 anos julgando no primeiro grau e não consegue ser promovido, porque ninguém se aposenta mais. Os desembargadores não se aposentam antes dos 75, os ministros. Então, há um clamor por parte dos servidores públicos, das associações, para que retorne aos 70 anos, para que possa oxigenar novamente as carreiras. Além disso, é claro, isso faria uma renovação.
A regra de que um ministro de tribunal superior tem que se aposentar obrigatoriamente aos 75 anos está em vigor desde 2015. Antes daquele ano, os ministros se aposentavam aos 70 anos. Então, por que a regra foi mudada lá atrás? Mais uma vez, os interesses políticos circunstanciais se impuseram.
Em 2015, o PT estava iniciando seu quarto mandato consecutivo na presidência da República. Tinham sido 8 anos com o Luiz Inácio Lula da Silva no comando do país e 4 anos com a Dilma Rousseff. E ela teria ali, em teoria, mais 4 anos pela frente.
Como os petistas estavam há muito tempo no poder, eles foram indicando os ministros para as vagas de quem se aposentava aos 70 anos. Se a regra permanecesse a mesma, as aposentadorias compulsórias levariam ao seguinte quadro. Se a Dilma terminasse o mandato até o fim de 2018, 10 dos 11 ministros do Supremo teriam sido indicados por governos do PT.
E em 2015, o quadro político era tenso no Brasil. Existia uma mobilização para tirar o PT do governo. A Lava Jato avançava ao revelar escândalos de corrupção na Petrobras. A economia já estava em recessão. A Dilma tentava emplacar um ajuste fiscal que ia totalmente contra aquilo que ela tinha prometido na campanha eleitoral. O PSDB, derrotado no segundo turno do ano anterior, levantava suspeitas infundadas de fraude nas urnas. Era pressão para todo lado.
Foi nesse contexto que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, levantou a bandeira da mudança da idade da aposentadoria compulsória. Não mais aos 70 anos, e sim aos 75 anos. Aumentando a idade de aposentadoria, Dilma teria menos indicações para fazer. Daí surgiu a chamada PEC da Bengala, que foi encampada pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB do Rio, que era desafeto da presidente.
Numa entrevista meses atrás ao canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, o cientista político Fernando Limonge classificou a PEC da Bengala como um golpe. Um golpe que reforçou o ambiente de degradação política no Brasil. Ouça aqui o raciocínio dele, que foca na figura do ministro Gilmar Mendes.
Ele é que inventa o negócio que põe em pauta que o Supremo se tornaria um Supremo chavista, porque no final do segundo governo Dilma, você teria apenas ele como remanescente de indicações que não do PT. Porque se os juízes do Supremo continuassem a se aposentar aos 70 anos, né, a Dilma, se completasse o seu segundo mandato, teria possibilidade de indicar todos os juízes. E você teria uma corte que seria composta exclusivamente por indicados do PT, exceto ele. Aí fala, vai ser uma corte bolivarianista. E aí vem a PEC da Bengala. Que é um golpe. Isso é golpe, certo? Apoiado por um juiz do Supremo, cujo dever é defender a Constituição. Ele fala, não, vamos mudar a Constituição, porque eu não quero ficar sozinho. Da onde que havia qualquer sinal de bolivarianismo na corte do PT? Quem foi mais incisivo no julgamento do Mensalão? Não foi o senhor Gilmar Mendes. O Joaquim Barbosa, que foi nomeado pelo PT. Uhum. Então, aliás, o que se pode dizer do PT é que o PT é muito ruim de nomear juiz para o Supremo. Muito pior do que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique nomeou 2 cães de guarda, Gilmar Mendes e Jobim, que cumpriram a função à risca. Defender o governo contra qualquer coisa, né? E o fizeram com galhardia, digamos assim, né?
Aí o cientista político Fernando Limonge, avaliando não apenas a questão da ampliação da idade da aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo, mas também comentando como esses ministros atuam em relação a quem os coloca lá na corte. Ele observa que tem ministro que acaba defendendo os interesses do presidente que colocou ele lá, usando aí a expressão cão de guarda, e tem ministro que não faz isso.
No tempo em que ficou no comando do país, o PT indicou ministros para ocupar 7 das 11 vagas do Supremo, uma maioria folgada para que eles atuassem como cães de guarda do Lula e da Dilma. Mas como Limonge observou, isso não aconteceu. Não só no julgamento do Mensalão, que levou à prisão a cúpula do PT, mas também em outros episódios.
O Supremo, com maioria petista, chancelou o impeachment da Dilma em 2016, aprovado pelo Congresso. 2 anos depois, em 2018, o Supremo negou um habeas corpus do Lula e o ex-presidente foi mandado para a cadeia pela Lava Jato. O Eduardo Cunha, já depois de deixar a presidência da Câmara, deu uma entrevista para o site O Antagonista, em que ele defendeu a aprovação da PEC da Bengala. O repórter perguntou para ele se ele se arrependia da ampliação da idade de aposentadoria no Supremo para 75 anos.
Não, não lamento não, porque você imagina o PT tendo a condição de nomear mais 5 ministros do Supremo naquele mandato, que é o que ia acontecer. Nós estamos falando no momento que a Dilma não tinha sido embichada, ela já tinha a vaga Joaquim Barbosa, que ela estava nomeando o Fachin, e teriam 5 vagas para nomear, que iam terminar até aquele período. Uma que acabou...
No caso do Bolsonaro, o ministro indicado por ele, que já está no Supremo, o Cássio Nunes Marques, tem defendido posições que vão na linha do governo do presidente. O André Mendonça, que espera a aprovação do Senado, é considerado ainda mais alinhado ao bolsonarismo. Ele foi indicado, inclusive, para agradar a uma base de apoio do Bolsonaro, que é a base evangélica. O presidente foi claro ao dizer que queria um ministro terrivelmente evangélico no Supremo, que é o caso do André.
Você pode se perguntar sobre a validade desse modelo em que o presidente da República é responsável por indicar os integrantes da mais alta corte do país com posterior aprovação do Senado. Existem vários modelos na praça. Um é estipular mandatos fixos, com limitação temporal da permanência de alguém no tribunal, independentemente da idade. Outra alternativa seria incluir outros órgãos e entidades no processo de indicação e aprovação de um ministro, como no modelo em que o presidente escolhe a partir de uma lista definida por tribunais e pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil.
O Brasil adota um modelo semelhante ao dos Estados Unidos para a composição da Corte Constitucional. Uma diferença é que os ministros da Suprema Corte americana não se submetem à aposentadoria compulsória por idade. Eles podem permanecer no cargo até o fim da vida.
A gente tem vantagens e desvantagens nesse modelo brasileiro. Entre as vantagens está o fato de que não se trata apenas da vontade do presidente. Tem também que passar pelo Senado. E tem ainda a questão de o ministro poder ficar lá, se aposentando apenas compulsoriamente a partir de determinada idade. Isso dá uma estabilidade aos ministros, abrindo espaço para que eles atuem de forma independente, pelo menos em teoria. Entre as desvantagens está a questão do cão de guarda, que você ouviu no comentário do Limonge.
Todo esse debate que a gente está falando aqui está girando em torno da idade de aposentadoria. Mas tem outra PEC, que também foi aprovada agora na CCJ da Câmara, que tem a ver com idade, mas não com a idade máxima de permanência no tribunal, e sim com a idade para que alguém entre na corte.
Atualmente, a Constituição exige que, para entrar no Supremo, um nomeado tenha mais de 35 anos e menos de 65 anos. Essa outra PEC, de autoria do deputado Cacá Leão, do PP, o Progressistas, da Bahia, aumenta a idade máxima do nomeado de 65 para 70 anos. Dá para ver, então, que as duas PECs em debate na Câmara são conflitantes. Uma quer 70 anos de idade para um ministro sair do Supremo. Outra quer até 70 anos de idade para um ministro entrar no Supremo.
Então, ou é uma ou é outra que avança. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP, Progressistas de Alagoas, a PEC da Bia Kicis, que abre a possibilidade do Bolsonaro indicar mais ministros ao Supremo, não vai ser colocada em votação no plenário. Já a PEC do Cacá Leão tem mais chances. Vamos acompanhar, então, como fica esse estique-puxa etário que influencia diretamente no perfil da mais alta corte brasileira.
O PSDB tentou realizar no domingo passado as suas prévias para a escolha do candidato do partido à presidência nas eleições de 2022. e deu tudo errado. O aplicativo de celular por onde os aptos a votar escolheriam entre João Dória, Eduardo Leite ou Arthur Virgílio não funcionou e a conclusão da votação ficou para o próximo domingo. O César Gallione escreveu sobre esse bug tecnológico, para além de todo o bug político que a prévia vem causando no PSDB. César, qual foi a falha que prejudicou o aplicativo das prévias tucanas?
No domingo, dia 21 de novembro, só 8% dos eleitores das primárias do PSDB conseguiram acessar o aplicativo que seria usado na votação. Houve um congestionamento no sistema, que não permitia que os filiados entrassem na sala virtual de votação. Alguns nomes importantes do partido foram afetados, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A causa do problema ainda é incerta. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o problema ocorreu porque a Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande do Sul, que desenvolveu o aplicativo, não tinha comprado licenças de uso suficiente do sistema de reconhecimento facial que validava a identidade do usuário. A fundação nega e diz que ainda está investigando a raiz das falhas. Nessa quarta, dia 24 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral deu 10 dias para o PSDB explicar o problema formalmente.
E César, quais são as perspectivas para que essa prévia acabe e os votos possam ser computados?
A expectativa era de que a votação das prévias fosse retomada na quinta-feira, dia 25 de novembro, com um novo sistema, feito pela empresa brasiliense RelataSoft, que desenvolve aplicativos de votação para sindicatos. No entanto, o sistema da RelataSoft não foi aprovado nos testes de estabilidade e segurança do partido, que voltou à estaca zero na busca por uma nova solução para as primárias.
Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br.
A alternância de poder na Alemanha vai tomando forma. Quem fala sobre o tema com a gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Depois de 16 anos ininterruptos de governo de Angela Merkel, a Alemanha parece que tem aí um novo chanceler. O nome dele é Olaf Scholz. Na verdade, todo mundo já meio que esperava a nomeação do Scholz como novo chanceler porque o partido dele, que é o social-democrata SPD, tinha sido o mais votado lá na eleição de setembro. O problema é que essa sigla do Scholz não conseguiu maioria absoluta na época e por isso passou os últimos 2 meses propondo casamento a outras legendas que foram menos votadas. O acordo finalmente foi alcançado nessa quarta-feira e aí o Scholz anunciou em Berlim que vai governar com uma tríplice aliança formada por sociais-democratas, por liberais e por verdes. O anúncio teve áreas de coisa oficial, mas a formalização mesmo só vai acontecer em 6 de dezembro, lá no parlamento alemão. Até lá, a Merkel tem um finalzinho de cargo para se despedir de um período em que ela se tornou uma das mulheres mais influentes, respeitadas e poderosas da política contemporânea. Enquanto a Merkel se despede, o Scholz põe a mão na massa. A aliança com os verdes fez com que ele assumisse uma porção de compromissos arrojados nessa área ambiental. A maioria dos compromissos tem a ver com prazos mais curtos para substituir os combustíveis fósseis e para extinguir os carros que não sejam movidos a energia elétrica no país. Os aliados verdes vão então tocar adiante essa parte. Enquanto isso, os liberais pegaram os ministérios do núcleo duro, do que o pessoal chama de hard power do governo, que inclui aí os ministérios da defesa e do interior, além das finanças e da saúde, uma pasta que se tornou bem estratégica durante a pandemia. E se tratando da Alemanha, não convém esperar a mudança muito radical. O Scholz, afinal, foi ministro de Merkel e o partido dele fazia parte da coligação governista até ontem. A reacomodação é histórica porque marca o fim da era Merkel, mas na prática pouca coisa deve mudar na postura economicamente austera, ambientalmente responsável e militarmente prudente de uma Alemanha que todos nós já conhecemos.
Da influência política, da idade dos ministros do Supremo, passando pelo bug no aplicativo das prévias do PSDB e fechando com a sucessão na Alemanha, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gallione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até!